Isso é uma aprendizagem básica. O hábito só surge assim que Júlio começa a ansiar pelo suco quando vê a deixa. Como esse anseio existe, Júlio age automaticamente, ele segue o hábito. É assim que novos hábitos são criados, juntando uma deixa, uma rotina e uma recompensa, e então cultivando um anseio que movimente o loop. Pense no exemplo do cigarro. Quando um fumante vê uma deixa, digamos, um maço de Marlboro, seu cérebro começa a esperar uma dose de nicotina. A simples visão de um cigarro é suficiente para que o cérebro anseie por uma dose de nicotina. Se essa dose não chega, o anseio cresce até que o fumante, sem pensar, estenda a mão e pegue o cigarro. Ou pensemos no e-mail, por exemplo. Quando um computador toca um sininho ou um smartphone vibra com uma nova mensagem, o cérebro começa a antecipar a distração momentânea que abrir um e-mail proporciona. Essa expectativa, se não for satisfeita, pode se acumular até que uma reunião esteja cheia de executivos irrequietos conferindo seus BlackBerries vibrantes embaixo da mesa, mesmo sabendo que provavelmente são só os últimos resultados de um jogo de futebol virtual. Abre parênteses. Por outro lado, se alguém desabilita o VibraCall e assim remove a deixa, as pessoas conseguem trabalhar durante horas sem pensar em conferir sua caixa de entrada. Fecha parênteses. Cientistas estudaram os cérebros de alcoólatras, fumantes e comedores compulsivos e mediram como sua neurologia, as estruturas de seus cérebros e o fluxo de substâncias neuroquímicas dentro de suas cabeças se altera conforme seus anseios se tornam arraigados. Hábitos especialmente fortes, escreveram dois pesquisadores da Universidade de Michigan, geram reações semelhantes às de vícios, de modo que, abre aspas, o desejo evolui para um anseio obsessivo, fecha aspas, que pode forçar nossos cérebros a entrar em piloto automático. Abre aspas, mesmo diante de fortes desincentivos, incluindo perda de reputação, emprego, lar e família. Fecha aspas. No entanto, esses anseios não têm plena autoridade sobre nós. Como explica o próximo capítulo, há mecanismos que podem nos ajudar a ignorar as tentações. Mas, para superar o hábito, precisamos reconhecer que anseio está acionando o comportamento. Se não temos consciência do prazer antecipado, então somos como os compradores que, como se atraídos por uma força invisível, acabam entrando na Cinnabon. Para entender o poder dos anseios na criação de hábitos, pensemos em como surgem os hábitos de fazer exercícios. Em 2002, pesquisadores da Universidade do Estado do Novo México queriam entender por que as pessoas se exercitam habitualmente. Eles estudaram 266 indivíduos, a maioria dos quais se exercitava pelo menos 3 vezes por semana. O que descobriram era que muitos deles tinham começado a correr ou levantar pesos quase por um capricho, ou porque de repente tinham tempo livre ou queriam lidar com tensões inesperadas em suas vidas. No entanto, o motivo de eles continuarem De isso se tornar um hábito era devido a uma recompensa específica pela qual começaram a ansiar. Em um grupo, 92% das pessoas disseram que se exercitavam habitualmente porque aquilo as fazia, abre aspas, se sentirem bem, fecha aspas. Elas passaram a esperar e ansiar pelas endorfinas e outras substâncias neuroquímicas que uma sessão de exercícios proporcionava. Em outro grupo, 67% das pessoas disseram que fazer exercícios lhes dava uma sensação de, abre aspas, realização, fecha aspas. Elas tinham passado a ansiar por um senso reiterado de triunfo, proveniente do ato de acompanhar seu desempenho, e essa autorrecompensa bastava para transformar a atividade física num hábito. Se você quer começar a correr toda manhã, é essencial que escolha uma deixa simples. Abre parênteses, como sempre, amarrar os cadarços dos tênis antes do café da manhã ou deixar suas roupas de corrida ao lado da cama. fecha parênteses, e uma recompensa clara, abre parênteses, como uma guloseima no meio do dia, um senso de realização ao registrar quantos quilômetros você correu ou a dose de endorfina que uma corrida proporciona. Fecha parênteses. Porém, incontáveis estudos demonstraram que uma deixa e uma recompensa, por si sós, não são suficientes para que um novo hábito dure. Só quando seu cérebro começar a nutrir uma expectativa pela recompensa, ansiar pelas endorfinas ou pelo senso de realização, é que o ato de amarrar os cadarços dos tênis de corrida toda manhã se tornará automático. A deixa, além de deflagrar uma rotina, também precisa deflagrar um anseio para que a recompensa venha. Abre aspas. Deixa eu te perguntar sobre um problema que tenho. Fecha aspas. Eu disse a Wolfram Schultz, o neurocientista, depois que ele me explicou como o anseio surge. Abre aspas. Tenho um filho de 2 anos e quando estou em casa dando jantar para ele, nuggets de frango e coisas desse tipo, pego um sem pensar. É um hábito. E agora estou ganhando peso. Fecha aspas. Abre aspas. Todo mundo faz isso. Fecha aspas, disse Schultz. Ele mesmo tem 3 filhos, todos adultos agora. Quando os filhos eram novos, beliscava o jantar deles sem pensar. Abre aspas. Em alguns aspectos, ele me disse, somos como os macacos. Quando vemos frango ou fritas na mesa, nosso cérebro começa a sentir um prazer antecipado por essa comida, mesmo se não estamos com fome. Nossos cérebros estão ansiando por ela. Francamente, eu nem gosto desse tipo de comida, mas de repente é difícil lutar contra o impulso. E assim que eu como, sinto essa onda de prazer quando o anseio é satisfeito. É humilhante, mas é assim que os hábitos funcionam. Abre aspas. Acho que eu deveria ser grato. Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Pois o mesmo processo me levou a criar bons hábitos. Eu trabalho duro porque espero a recompensa de uma descoberta. Me exercito porque espero me sentir bem depois. Só gostaria de ser capaz de escolher melhor. Fecha aspas. 4. Após a desastrosa entrevista com a mulher dos gatos, a equipe de Drake Stinson, na P&G, começou a procurar ajuda fora dos canais de sempre. Começaram a ler sobre experimentos como aqueles realizados por Wolfram Schultz. Pediram que um professor da Harvard Business School realizasse testes psicológicos para as campanhas publicitárias do Febreze. Entrevistaram um consumidor após o outro, procurando alguma coisa que lhes desse uma pista de como tornar o Febreze parte integrante da vida dos consumidores. Um dia, eles foram falar com uma mulher num subúrbio perto de Scottsdale. Ela tinha mais de 40 anos e 4 filhos. Sua casa era limpa, mas não compulsivamente arrumada. Para a surpresa dos pesquisadores, ela adorava Febreze. Uso todo dia, ela disse. Ah, é? Stinson comentou. A casa não parecia o tipo de lugar com problemas de odores. Não havia nenhum bicho de estimação. Ninguém fumava. Como? Que cheiros você está tentando eliminar? Na verdade, não uso para cheiros específicos, a mulher disse. Quer dizer, eu tenho meninos. Eles estão entrando na puberdade e, se eu não limpar o quarto deles, fica com cheiro de vestiário. Mas, na verdade, eu não uso desse jeito. Uso na limpeza normal, umas 2 borrifadas quando termino de limpar um cômodo. É um jeito gostoso de deixar tudo perfumado, como um toque final. Eles perguntaram se podiam observá-la limpando a casa. No quarto, ela fez a cama, afofou os travesseiros, esticou os lençóis e então pegou um frasco de Febreze e borrifou a colcha lisa. Na sala, passou o aspirador de pó, recolheu os sapatos das crianças, endireitou a mesinha de centro e borrifou o Febreze no carpete recém-limpo. É gostoso, sabe? Ela disse. Borrifar é como uma mini comemoração quando eu termino um cômodo. No ritmo em que usava Febreze, Stinson estimou que ela esvaziaria um frasco a cada 2 semanas. A P&G acumulara milhares de horas de fitas de vídeo de pessoas limpando suas casas ao longo dos anos. Quando os pesquisadores voltaram a Cincinnati, alguns deles passaram uma noite inteira assistindo às fitas. Na manhã seguinte, um dos cientistas pediu que toda a equipe do Febreze o encontrasse na sala de reuniões. Ele mostrou a fita de uma mulher de 26 anos e com três crianças arrumando uma cama. Ela alisou os lençóis e endireitou um travesseiro. Então, sorriu e saiu do quarto. Vocês viram isso? Perguntou o pesquisador entusiasmado. Ele colocou outro trecho. Uma mulher mais nova, morena, estendeu uma colcha colorida, arrumou um travesseiro e depois sorriu, contemplando sua obra. Olha aí de novo, disse o pesquisador. O próximo trecho mostrava uma mulher em roupas esportivas arrumando a cozinha e limpando a bancada antes de fazer um alongamento relaxante. O pesquisador olhou para os colegas. Estão vendo? Ele perguntou. Cada uma delas está fazendo alguma coisa relaxante ou feliz quando termina de limpar, ele disse. Podemos aproveitar isso. E se o Febreze fosse uma coisa que acontecesse no fim de uma rotina de limpeza e não no começo? E se fosse a parte divertida de deixar uma coisa mais limpa? A equipe de extinção fez mais um teste. Originalmente, a publicidade do produto era focada em eliminar odores. A empresa imprimiu novos rótulos que mostravam janelas abertas e lufadas de ar fresco. Foi acrescentado mais perfume à receita para que, em vez de apenas neutralizar odores, o Febreze tivesse sua própria fragrância distinta. Filmaram-se comerciais de TV com mulheres borrifando camas recém-arrumadas e roupas recém-lavadas. O slogan antes era. Abre aspas, tira o mau cheiro de tecidos. Fecha aspas. Ele foi reformulado como, abre aspas, limpa os cheiros da vida. Fecha aspas. Cada mudança foi projetada para fazer apelo a uma deixa específica diária: limpar um cômodo, arrumar uma cama, passar o aspirador num tapete. Em cada uma delas, o Febreze foi apresentado como a recompensa, o cheiro bom que acontece no final de uma rotina de limpeza. Mais importante, cada anúncio foi calibrado para evocar um anseio, o de que as coisas tenham um cheiro tão bom quanto sua aparência, quando o ritual de limpeza é concluído. A ironia é que um produto feito para neutralizar odores foi transformado no contrário disso. Em vez de eliminar o cheiro em tecidos sujos, ele tornou-se um perfumador de ar usado como toque final depois que as coisas já estão limpas. Quando os pesquisadores voltaram às casas dos consumidores depois de os novos comerciais irem ao ar e os frascos reprojetados serem distribuídos, descobriram que algumas donas de casa no mercado de teste tinham começado a esperar, ansiar, pelo cheiro do Febreze. Uma mulher disse que quando seu frasco acabava, ela espirrava perfume diluído na roupa lavada. Abre aspas, agora, se eu não sentir um cheiro bom no final, não parece realmente limpo. Fecha aspas, disse a eles. A guarda florestal com o problema dos gambás nos colocou na direção errada, Stinson me disse. Nos fez pensar que o Febreze teria sucesso oferecendo uma solução para um problema. Mas quem quer admitir que sua própria casa fede? Estávamos encarando a questão toda do jeito errado. Ninguém anseia pela ausência de odores. Por outro lado, muitas pessoas anseiam por um cheiro bom depois que passaram 30 minutos limpando. O relançamento do Febreze aconteceu no verão de 1998. Dentro de 2 meses, as vendas duplicaram. Dentro de um ano, os consumidores tinham gasto mais de 230 milhões de dólares no produto. Desde então, o Febreze gerou dezenas de subprodutos: perfumadores de ar, velas, sabões para roupa e sprays de cozinha, que, ao todo, agora são responsáveis por vendas de mais de 1 bilhão de dólares ao ano. Por fim, a P&G começou a mencionar para os consumidores que, além de ter um cheiro bom, o Febreze também pode eliminar odores. Stinson foi promovido e sua equipe recebeu seu bônus. A fórmula tinha funcionado. Eles haviam encontrado deixas simples e óbvias. Tinham definido claramente a recompensa. Mas foi só depois de eles criarem uma sensação de anseio, o desejo de fazer com que tudo fique com um cheiro tão bom quanto a aparência, que o Febreze se tornou um sucesso. Esse anseio é uma parte essencial da fórmula para a criação de novos hábitos que Claude Hopkins, o publicitário da Pepsodent, jamais reconheceu.